Olá.
Olá, professora, muito obrigado pela paciência, pela confiança, por nos honrar aqui com a sua presença. Eu sei que a senhora mora aqui em Brasília, eu estou numa situação sui generis, fazendo live com a senhora, meio que no cenário de Helena Blavatsky, da sua peça, escrita pela senhora, à luz de velas, professora, aqui na Asa Norte. É,
Ah,
faltou
você
luz,
está em
faltando.
Brasília também?
Na Asa Norte, faltou luz, faltando 5 minutos para lá. E eu falei: ah, não, eu vou dar meu jeito, vou receber a querida professora Lucelena, vai ter que sair com vela, sem vela. Professora, estou muito honrado com a presença da senhora aqui, uma alegria imensa. Agradeço também a Isabela e a Rebeca que intermediaram esse contato. Muito obrigado mesmo. E para a gente não perder mais tempo, tendo em vista todos esses atrasos, e agradecendo mais uma vez, eu queria já, professora, se a senhora me permite, adentrar o nosso tema, que é a filosofia em Machado de Assis, que é um autor que esta casa aqui do Instagram tem no seu panteão. Nós realmente aqui temos trabalhado a literatura brasileira, professor, e Machado evidentemente figura no nosso altar, né, como é o nosso pequeno Zeus aqui. E inclusive eu tive o privilégio de dar um curso sobre ele recentemente, professora, pegando de empréstimo a frase de Píndaro do torna-te quem tu és, torna-te o que és, que eu acho que resume um pouco dessa vida que foi a vida de Machado de Assis. E a senhora tem vídeos muito bonitos no YouTube em que fala sobre Machado, e esses vídeos, inclusive, me inspiraram a perceber como Machado foi alguém que, contra tudo e contra todos, tornou-se aquilo que ele deveria ser, não é, professora? Então, eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando algo até mais simples, na verdade, que é: eu sei que a senhora tem realmente um grande amor por Machado, é uma grande leitora de Machado, e eu queria lhe perguntar como que foi o seu contato inicial com Machado, quando ele aparece na vida da senhora, e como ele, de alguma maneira, pôde abrir as portas da filosofia ou de alguma filosofia para a senhora. Muito obrigado, professora, e começamos então a nossa conversa.
Bem, Rodrigo, você sabe, é um conhecimento que nós temos, é algo público, mas nem por isso nós conseguimos fazer uma transformação significativa da minha adolescência até hoje. Nem sempre a literatura é muito bem introduzida na nossa escolaridade. Eu me recordo bem que eu fazia a sétima série do ensino fundamental, era uma garota com 12 anos. Pediram aos garotos da minha turma que lessem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aos 12 anos, um menino que não tem nenhuma experiência de Assis é uma experiência dura. É um bom caminho para não lê-lo nunca mais na vida, né? Para não lê-lo, para ser mais correto. Enfim, mas o fato é que eu acabei achando interessante, porque foi o único autor que me pareceu que a história não era o mais importante. O mais importante eram as reflexões dele pelo meio do caminho. Portanto, todas aquelas reflexões, logo aquela natureza Pandora na introdução, aquilo já me deixou meio impactada. E as minhas reflexões, que eu fazia muito secretamente comigo mesma, me pareceu que ele se tornou um interlocutor íntimo. Recordo que aos 14 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu estava apaixonada por Machado de Assis. Foi uma grande surpresa. Porque ela achou que eu
Não é
estava
algo
apaixonada
muito
por algum
comum, né,
garoto de
professora?
vaidade. Então, ele passou a ser um interlocutor do meu diálogo interno, por causa daquela característica de falar sobre o ser humano de uma maneira muito peculiar, né? Como se ele tivesse presenciando as formas mentais, as intenções, como se ele estivesse olhando para o ser humano de um outro plano. Eu não sabia nada sobre o ser humano. E, de uma certa maneira, ele me antecipava um pouco de maturidade, de conhecimento do que era o homem, que eu já estava tentando descobrir, né? Inclusive o que era eu mesma. Então, realmente me apaixonei por ele, a ponto de contar isso em segredo para minha mãe, que ficou muito espantada, que
Ficou
ela
chocada, né?
acreditava piamente eu estava apaixonada por algum menino de 14 anos do meu colégio, alguma coisa assim.
E, professora, é interessante porque foi uma paixão, um despertar do olhar, né, para um grande, para um gigante das nossas letras, muito jovem. Mas o que eu acho que é, assim, é genial, e é até uma frase do Nietzsche, que, veja, o Nietzsche nem é particularmente um filósofo com quem eu esteja sempre de acordo, mas ele tem uma definição do gênio, que é: o gênio é sempre um homem do futuro. Não é que ele seja nosso contemporâneo, é que o gênio está sempre um passo na nossa frente, né? E o Machado nos traz isso, né? E eu pergunto para a senhora, tanto tempo depois, tanta filosofia na sua vida, leituras e aulas e descobertas, como que é olhar para o Machado hoje? Assim, o que que mudou no olhar da senhora de agora em relação àquele que antes você tinha?
Eu acho curioso ainda hoje que ele não seja enquadrado como um filósofo. Porque as grandes máximas que eu mais acho inspiradoras num Platão, num Kant e em tantos outros grandes nomes da história, eu sei localizar onde elas estão dentro dos contos, dentro dos seus muitos contos. Tem algo ali que fala de tal característica, de tal outra, do plano das ideias, da ficção que criamos de nós mesmos, às vezes até as ideias do próprio Carl Jung, que eu também admiro muito. Elementos da psicologia analítica, você sai encontrando elementos que ele coloca ali de uma forma, digamos assim, insinuando mais do que dizendo, que era o estilo dele, né? Mas muito profundas da natureza humana em Machado de Assis. Quando você adentra naqueles romances e naqueles muito contos, você faz quase que um curso prático de psicologia humana, bem aprofundado. São muitos aspectos, muitos matizes, muito quente na visão que ele tem. Ou seja, hoje eu o considero definitivamente como um filósofo.
Perfeito, professora. E, assim, retomando um pouco do aspecto biográfico, nós sabemos que o Machado enfrentou uma série de circunstâncias difíceis. Desde sua família, sua cor de pele num país ainda escravocrata, uma origem humilde, aí a mãe morre cedo, a irmã morre mais cedo ainda. Enfim, uma série de fatores. As ideias que circulavam na época, com aqueles determinismos todos. E a gente olha para o Machado e parece que, assim, ele foi o homem que provou por A mais B que todas as ideias deterministas estavam erradas, né? Parece que a biografia dele fala isso, assim, para a gente, né? Toma aí. E é engraçado, né? A senhora comenta isso num vídeo, que alguns mantinham as ideias, sendo que ele estava provando na própria pele que elas estavam erradas. Mas o meu ponto é o seguinte, né? O Machado é esse homem que não aceita a mediocridade, eu diria, né? Não aceita ser mais um. Ele quer algo mais. No final das contas, professor, ele me parece um grande modelo de vida, no sentido de, assim, um homem que tornou quem ele deveria ser, que cumpriu a sua vocação. Como uma vida como essa, como a vida do Machado e vidas também de superação, podem nos inspirar para que nós alcancemos as nossas vocações particulares, professora?
É interessante porque existe, inclusive, num clássico indiano, que é o Tara Gita, que ele diz que se um ser humano superou as suas dificuldades, ele demonstra que essa possibilidade está presente em todos os mortais. Então, dizer que o homem é um produto do meio significa ter que negar a existência de homens como Machado de Assis e outros que houve ao longo da história, que foram produtores do meio. Aliás, existe uma máxima filosófica que diz que o homem individual, o homem desperto, escreve a história. E o homem massa, às vezes, nem a lê. Então, ele é um desse tipo. Impressionante, porque ele contraria um momento histórico acho muito indicativo, aquela crítica que ele faz na revista O Cruzeiro ao Primo Basílio, dessa de Queiroz, mostrando que a visão do homem naquela época, os personagens de Luizinha, do próprio Basílio, eram absolutamente plásticos, não tinham nada de humano, não tinham requinte, eram como que máquinas executando um comando do ambiente. Ele já percebeu o empobrecimento da natureza humana que havia naquela época por parte do determinismo. Os seus personagens são muito humanos, são muito requintados, têm vários matizes. Ele era um homem, então, que tinha um profundo conhecimento da natureza humana, sem estar ligado a nenhuma escolaridade conhecida na época, criado pela sua madrasta, que era uma lavadeira, Maria Inês. Portanto, ele é uma prova viva de que o homem pode ir quando ele é dotado de vontade. As dificuldades são superáveis quando você está desperto e tem um propósito e não descansa enquanto não alcançá-lo. Muito jovem, ele é um homem que não há nenhuma prova que ele tenha frequentado alguma escola na vida, ele muito jovem já era um jovem intelectual no Rio de Janeiro. Aos 16 anos já é poeta, publica o seu primeiro poema na Marmota Fluminense, né? E depois segue uma vida que o tornou, que nós sabemos que ele é um dos maiores nomes da língua portuguesa, eu diria que até além da literatura universal.
E é interessante, a senhora já tocou em vários pontos
Não te
interessantes.
ouço. Não ouço
Não?
som.
Está me ouvindo agora? Não? Não, professora?
Não ouço.
Estranho. O
Será
microfone.
que eu apenas não ouço?
Não sei, deixa eu
O público
voltar
poderia
ali com.
comentar se ouve o professor Rodrigo ou se só eu não estou ouvindo?
Vocês. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo,
Por favor,
professora?
o público que nos acompanha, estão ouvindo o professor Rodrigo?
Estão.
Então sou eu. O que eu posso fazer?
Bom,
Será que se eu tento sair e voltar
acho que
novamente?
sim, acho que sim. Ah, ouvem. Não, mas é ela que não me ouve. O problema. Não, o problema, pessoal, é que ela não estava me ouvindo. Então não adianta vocês estarem ouvindo nós dois. O problema não é vocês estarem nos ouvindo, percebem? Eu sei que eu percebi que vocês estão ouvindo. A questão é que ela não estava me ouvindo. Algum problema no celular dela? E a gente volta para poder ouvi-la novamente. Vocês já devem ter percebido, né, que a professora é uma grande conhecedora de Machado de Assis. Uma grande conhecedora, tem muito a nos dizer, está de volta. Professora, senhora, maravilha,
Agora ouço.
professora. O Instagram está tentando nos derrubar, né, professora? Mas a gente segue em frente. Essa
Com certeza.
crítica a qual a senhora se referia do S é muito interessante, eu me lembro de haver lido-a. E o Machado ainda tenta dizer, né, o senhor é muito talentoso, tenho certeza de que será um grande escritor no futuro. Mas é que com personagens desse jeito, acertando esse naturalismo mais rasteiro, a coisa não vai dar certo. Então, também é interessante porque o Machado é um homem que está dentro do próprio tempo, mas parece que de alguma maneira fora, no sentido de que ele, né, ele consegue refletir sobre aquilo que está pairando ali, como quem está olhando de uma outra
De um
dimensão.
outro ângulo, que é o ângulo da individualidade, né? Ele estava desperto e não na moda. Existe um romancista histórico moderno, que é Steven Pressfield, que ele diz que quando nós ousamos pensar por nós mesmos, é como se houvesse um acordo tácito em prol de ficarmos todos na mediocridade em conjunto. Quando nós ousamos sair daí, nós somos tomados como traidores, somos olhados com maus olhos, porque. Se ninguém sair, é impossível sair. Quando alguém sai, isso é um atentado. Então, isso é comum que aconteça com os gênios. Eles não se deixam rotular ou uniformizar pelo pensamento da moda do seu tempo. E aquilo era uma moda imperativa. Havia, por um lado, o behaviorismo, por outro lado, o determinismo, o naturalismo na literatura. Havia uma camisa de força dentro do pensamento humano ali, que minimizava o homem, a historiografia baseada na estatística, onde só o que contava era a massa e não o indivíduo. Ou seja, muita coisa apontando para essa direção de submeter o homem a ser um executante inconsciente dos comandos da sociedade.
Sem dúvida, professora. E uma característica assim que salta aos olhos de qualquer pessoa que leia o Machado é a tal da ironia, né, professora? O Machado, em vários momentos, em vários dos seus contos, usa e abusa da ironia. E às vezes, professora, eu posso estar enganado, tá? Mas às vezes eu olho para o que está sendo feito mais contemporaneamente e me parece que a ironia foi perdendo um lugar porque ela de alguma forma visa a desconstruir o que o outro está dizendo, né? Às vezes tem aquela acidez nela própria. E o Machado, que lia Pascal, que lia Voltaire, que lia Diderot, ele não ia deixar de usar essa arma. Então a minha pergunta é a seguinte, professora: me parece que a ironia é uma arma fundamental da inteligência. Não é a única, certamente, mas uma das armas fundamentais, ao menos da retórica. É possível abdicar da ironia por conta de possíveis inimigos, de possíveis detratores que, em tese, se ganharia? Faz falta a ironia para o pensamento hoje?
Olha, eu acho que o nosso é um momento muito confuso. Não sei se você se refere à literatura ou à convivência humana, mas eu acho que no que tange à convivência humana é um momento pouco adequado, porque as pessoas estão um pouco cansadas de jogos de palavras. Elas precisam de simplicidade e honestidade. E me parece mesmo, se você me permite dizer, que a ironia em Machado de Assis é bem diferenciada. Muitos falam, por exemplo, da inspiração dele na Sátira Menipéia. Luciano de Samosa, também, Diálogo dos Mortos, cá entre nós. Menipo, ele não é irônico, ele é sarcástico. Às vezes ele torna tudo pejorativo, ele é muito ácido. A ironia em Machado de Assis, ela é interessante porque ela é quase que dá a impressão de um observador inocente que está achando as coisas um pouco esquisitas. Mas ele nunca abre, ele nunca é ofensivo, ele nunca é agressivo. Ele deixa que o leitor chegue às suas próprias conclusões. Ele é muito requintado, que mostra que ele próprio deveria ser uma pessoa requintada, né? Como se ele pegasse um fato com uma pinça e levasse, dá uma olhadinha nisso aqui e solta. Agora você pensa, né? Tem insinuações dele que são curiosas, quando, por exemplo, ele fala de Capitu, que começa a fazer amizade, conquistar toda a família de Bentinho, antes que o relacionamento entre os dois se solidificasse. E ele olha para aquilo assim, meio, ela se tornou íntima da minha mãe, e assim, uma coisa, uma observação inocente, você que chega às suas conclusões. Ele vai mais ou menos contornando as coisas. É interessante isso, porque ele não parte em nenhum momento para o sarcasmo ou para uma observação ácida. A grande ironia dele, na verdade, é da humanidade, né? A humanidade com as suas contradições. Eu acho muito engraçado. Eu nunca vi uma pessoa falar tanto colocando só tracinhos ou só pontinhos que é aquele velho diálogo entre Adão e Eva. Fala a verdade. Ele fala tudo ali. Ele fala tudo. Está tudo dito. Imagine o que você quiser aí nesses pontinhos. Então, é uma forma assim muito sutil e delicada de dizer que papo de apaixonado é tudo a mesma conversa fiada. Mas ele não diz.
Nem precisou
Ele
escrever, né,
deixa.
professora?
Você chega a essa conclusão. Chega a determinados momentos, como que aquela natureza Pandora, ela é de uma clareza filosófica fora do comum. Aquilo ali a gente poderia discutir muito tempo sobre aquela visão expressa em vários filósofos, né? Como o homem está preso no samsara indiano, preso a máscaras, preso àquilo que perece, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Isso é filosofia. E depois é totalmente destruído, vira pó porque se apega a coisas que não existem. E aquilo ali é um tratado de filosofia no pórtico de um romance. E você já entra meio, opa, o que que vem por aí? Ou seja, a grande ironia dele é da condição humana. Ele não chega a uma coisa ofensiva em relação ao personagem A, B ou C. Grande ironia dele é realmente as contradições do homem Eu diria que não é nem da condição humana, é da estupidez que a ignorância gera. A estupidez, a alienação que a ignorância gera. Ele tem um olhar irônico sobre esses subterrâneos da consciência humana, poderia dizer assim.
Perfeito, professora. E tem uma coisa que com certeza a senhora já deve ter refletido, que é a grande maioria da crítica machadiana se refere a ele sempre como um escritor cético, um escritor pessimista, até mesmo um escritor niilista, né? O Otávio Brandão chegou a escrever um livro, Machado Niilista. Só que há pouco tempo, professora, eu me deparei com uma outra visão, que foi do falecido professor Gladstone Chaves de Melo, que ele dizia que, olha, de fato há um ceticismo, um pessimismo, talvez, mas é um pessimismo à la Eclesiastes, que está apontando não para um lugar do abismo, mas para um outro lugar, talvez até metafísico, talvez até transcendente, dizia o professor Gladstone. E eu fiquei me perguntando, será que Machado era de fato um cético ou um pessimista ou um niilista, professora? Como a senhora enxerga esse aspecto da obra do Machado?
Olha, embora eu não veja essa questão do Eclesiastes, de uma visão metafísica, uma coisa eu vejo muito claramente. A consciência se dá por contraste. Embora você tenha personagens um pouco patéticos algumas vezes, um pouco cômicos outras, o que nos permite perceber isso tudo é o contraste com o observador, que é sempre lúcido. O observador é lúcido e se coloca diante daquilo com uma sobriedade que nos permite, através desse contraste, com o olhar do observador, perceber a loucura que estava ali. Em nenhum momento você sente ele se identificando com aqueles personagens. Muito pelo contrário, ele é sóbrio, ele não se identifica com nenhum e narra mostrando tudo aquilo. Mas você percebe que você está vendo pelos olhos de um homem lúcido. É claro que lucidez mesmo tem poucos personagens que tenham, né? Você vê isso, por exemplo, num Simão Bacamarte, no Alienista, que no final das contas ele está buscando a sensatez humana e acaba descobrindo que naquele contexto a sensatez é loucura. E percebe que o desajustado ali é ele mesmo, ele é um homem de bom caráter e lúcido. Mas é raro esse tipo de personagem. Mas quando você pega, por exemplo, a Sereníssima República, que as aranhas tecelãs, as Penélopes da República, têm que tecer infinitamente à espera que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha a ter entre elas, e Ulisses é a sabedoria. Você percebe um homem que espera que um dia nós peguemos a sabedoria. E tem uma expectativa positiva em relação à humanidade. Sabedoria existe e um dia se chega a ela. E é como se ele dissesse: eu estou olhando a partir desse ponto, a partir desse futuro. E sempre o observador guarda absoluta sobriedade e lucidez. E esse contraste entre o observador e o observado é que nos permite, olha, um outro escritor com uma outra tônica descrevendo aquilo, talvez nós gostássemos daquilo, não achássemos ridículo. A mesma situação descrita por um observador que se identificasse com aquela situação, talvez nós justificássemos aquela situação também. Nós achamos ridículo não é pelo nosso senso, é pelo senso de Machado de Assis. Nós achamos absurdo pelo senso de Machado de Assis.
Boa.
Naquele terpsícore, onde aqueles dois loucos ficam ali dissipando todo o pouco patrimônio que tem, a gente acha absurdo porque Machado de Assis achava absurdo. Se deixar a situação sobre os nossos olhos, é capaz de a gente achar uma boa ideia. A lucidez com que a gente observa não é nossa, é dele. Portanto, isso não é característico de um homem niilista. Eu não acredito nisso de forma alguma. O observador é uma coisa, o observado é outra. E nesse contraste, ele nos permite ver com tanta lucidez, porque nós vestimos a lucidez dele emprestada.
Professora, se a senhora me permite insistir um pouquinho nessa ideia do ceticismo, e até saindo um pouco do Machado, pensando assim, o ceticismo me parece uma filosofia crescente da modernidade, junto com essas outras duas, o pessimismo de uma forma lato sensu, o niilismo. E eu me pergunto, sempre que eu paro para pensar sobre isso, e o Machado me faz pensar muito sobre isso, eu paro para pensar naquela frase do Camus, com que ele abre o mito de Sísifo, quando ele fala que a única questão realmente séria da filosofia é o suicídio. Sem entrar, né? Claro que não é a única questão realmente séria da filosofia, há uma coleção interminável de outras. Mas é possível alguém ser, alguém viver de fato no ceticismo, no pessimismo, no niilismo? E aqui eu estou meio que fazendo, né, uma junção dessas três coisas que têm suas diferenças. Mas é possível alguém viver de fato essas filosofias e, por exemplo, trabalhar e ser um ótimo servidor público como ele era? Né, ter um casamento sólido como ele teve, presidiu uma Academia Brasileira de Letras em que tinha, por exemplo, Rui Barbosa e Olavo Bilac, e fazer essa obra monumental. Ou seja, é possível de fato viver sendo cético ou niilista?
Na verdade, você vai perceber que tanto o niilismo, tanto o pessimismo, quanto o otimismo são duas ilusões. São duas fantasias delirantes do mesmo jeito. Um acredita que tudo está resolvido e o outro acredita que tudo está perdido, num mundo onde tudo é dual. E toda vez que se trata de tudo e de nada, você provavelmente está mentindo. Como dizia Platão, nós vivemos um mundo que é mistura de um e do outro. E o foco em um ou em outro, porque a consciência humana tem muito poder, onde ela foca, ela desenvolve. Então, você imagine um ser humano que tem um pensamento estruturado, e o pensamento dele é altamente lógico e estruturado. Uma inteligência bem desenvolvida. Isso significa o quê? Ordem no seu plano mental. Ordem e sentido. E um propósito para onde tudo isso caminha, porque a partir desse propósito ele ordena as suas ideias. Nós sempre ordenamos o nosso pensamento a partir de ideias. Inserido dentro de um mundo caótico, como não integrar esse caos dentro de nós? É muito pouco provável que uma célula ordenada sobrevivesse num meio caótico, porque ela precisa de um universo ordenado à sua volta para lhe oferecer os insumos. Ela precisa de um processo cíclico para que ela possa se inserir nesse ciclo e também receber e doar a sua contribuição ao todo. Inserido no caos, nós acabamos nos tornando também caos. Portanto, o que eu percebo é que o ser humano, que é altamente impressionável pelas ideias do meio, sobretudo as ideias que ele toma para si próprio, quer que acreditasse muito profundamente no niilismo, ele acabaria com uma mente niilista, ou seja, louca, desordenada e vazia. E nós estamos falando de um homem com uma mente plena e muito bem ordenada. É impossível, como diz o próprio Nietzsche, é olhar para o abismo sem que você, daqui a pouco, sem que o abismo olhe para você também. Ou seja, daqui a pouco você e ele são um só. Até mesmo quando se trata de Nietzsche, eu concordo com a sua observação inicial de que eu não sou uma inteira admiradora dele, mas tenho para mim, por passagens da sua obra, que ele tem uma boa parcela de incompreensão. Não era tão niilista quanto parece. Então, mas hoje é moda tomar o niilismo de Nietzsche como uma corrente de pensamento. Primeira coisa que esse niilismo absoluto faria seria fazer com que o homem anulasse a ordem do seu pensamento, anulasse os seus valores, os seus critérios hierárquicos do que é certo e do que é errado. Porque tudo fica no mesmo nível e o certo e o errado viram uma opção de mero gosto, um capricho emocional, e não com algum valor em si. Isso não era o caso de Machado de Assis. Você percebia claramente uma hierarquia de valores. Mesmo quando ele ironiza as coisas, quando você lê, por exemplo, Surge-se Gordo, está claro ali uma ironia sobre o cinismo daqueles que julgam os demais, né? Pela falta de valores dos seres humanos. Você não tem nenhuma dúvida de que o observador que está falando daquilo acreditava que a honestidade é superior à desonestidade. O universo mental hierarquizado significa que você acredita no universo externo hierarquizado. Senão essa retroalimentação já teria te levado ao caos. Portanto, alguém tão inteligente, tão sagaz quanto Machado de Assis, havia hierarquia ali. E a gente sente isso e percebe isso subjacente à sua visão do mundo.
Professor, eu
Tanto que
vou.
repete por Ulisses a sabedoria.
Certamente. Professor, eu não vou poder deixar de te perguntar isso, porque enquanto a senhora falava, as palavras da senhora me remeteram àquela frase que é famosa de um personagem do Dostoiévski, que ele, em determinada altura, acho que é no Idiota, se pergunta: se Deus não existe, então tudo é permitido? Essa é uma questão profundamente filosófica, me parece, né, professora? E eu fico me debruçando sobre ela sem encontrar uma resposta. Como que a senhora pensaria essa frase? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Deus é necessariamente o ponto, né, da moral, da ética. Sem a existência de Deus, não dá para pensar nisso.
Tudo é permitido para aquele que não conhece nenhuma hierarquia. Agora, se você conhece alguma hierarquia, o topo dela é Deus. Dê você o nome que der. Se você é uma pessoa que me diz, não acredito em nada, você acredita que a honestidade é melhor que a desonestidade? Então você tem uma hierarquia. Então, honestidade para você é Deus. Você acredita que respeitar as suas propriedades é melhor do que invadir a tua casa e roubar tudo? Acredito. Então, a honestidade para você é o topo dessa hierarquia. E o topo dessa hierarquia para você é Deus. Dê você o nome que der. Para uma pessoa que não acredita em absolutamente nada hierarquizado, é uma pessoa que vai ter que dizer que assassiná-lo ou dar um beijo nele é a mesma coisa. Ele vai ter que ser impaciente se alguém pega o seu filho e assassina ou dá um beijo. Que é a mesma coisa. Ele vai perceber que a sua estrutura emocional nega isso. E prefere o beijo para o seu filho do que o assassinar. E quem não prefere? Uma pessoa absolutamente niilista teria que ser tão impassível diante de aquilo que se chama de bem e de mal, porque se não há hierarquias, tudo está no mesmo plano, percebe? Então, ou ser generoso, ou ser egoísta, beijar ou matar, é a mesma coisa, é uma questão de gosto pessoal. Então, por que você se indigna? Porque sofre diante de um ou do outro? Não poderia. Você percebe que uma pessoa desse tipo, ela tem uma patologia psiquiátrica de nível grave, se é que ela existe? A normalidade é hierárquica. A normalidade considera que a lógica é melhor do que a falta de lógica, que os valores são melhores do que a falta de valores. Então, se eu não gosto do nome de Deus, tá bom. O nome de Deus foi bem maltratado ao longo da história mesmo. Então, bota outro nome. O topo da sua pirâmide hierárquica, o que você colocar lá em cima é Deus para você. E você considera que o mais próximo dele é melhor do que o mais distante dele. Esteja lá em cima honestidade, bondade, amor, generosidade, empatia, fraternidade, seja o que for que você põe lá em cima. O que está mais perto dele é superior do que está mais distante. Está certo. Então, esse é Deus para você.
Perfeito, professora. E entrando um pouco nos contos do Machado, eu queria trazer para a nossa conversa algumas reflexões que o Machado faz, que parece um daqueles temas fixos, né? Ele que criticava tanto o perigo das ideias fixas, mas ele tem uns temas bastante reincidentes, e um dos que me parece mais importante é justamente aquela dualidade entre o ser e o parecer, entre a essência e a aparência, que aparece em muitos casos do Machado. E eu me lembro, por exemplo, do Espelho, que é aquele conto em que o Jacobina, né, o alferes, só consegue se ver diante do tal espelho quando ele coloca a farda, né? Professora, como que a gente pode pegar um conto desse e pensá-lo e, a partir daí, refletir sobre a nossa situação? Como que a gente faz para pegar um conto desse e pensar, será que eu não estou sendo um homem oco, né, para usar a expressão do Eliot? Como que a gente usa a literatura de Machado de Assis para nos pensar? E aqui eu uso esse conto que eu acho que é bem interessante para isso.
Sim, eu acho super atuais. Eu diria, você vai achar que eu estou sendo um pouco radical, Rodrigo. Mas eu diria que no nosso momento histórico isso se acentuou de uma maneira que talvez surpreendesse até o próprio Machado. Hoje, a única coisa que sabemos de nós é a farda do Jacobino. Eu fico imaginando se Platão viajasse, sei lá, 2.000 anos, sempre faço esse exemplo nas minhas palestras, chegasse para qualquer um de nós hoje em dia e perguntasse: quem é você? O que que a gente ia dizer? Qual a profissão que temos? Qual é os títulos que quais são, perdão, os títulos que possuímos? Qual é a nossa importância diante da sociedade? Ele iria olhar para tudo isso e ia dizer: isso é a farda de Jacobina. Será que se você mudar de profissão, que pode acontecer, você deixa de ser você? Será que se você mudar e perder todos esses títulos, você deixa de ser você? Esses cargos, esse status social? Se não deixa, quem é você? Quem é que está por trás da farda do Jacobino? Nós ficamos confusos porque tão pouco nós sabemos. Tanto que a perda de qualquer uma dessas fachadas em nós gera uma crise de identidade profunda. Porque nem nós sabemos o que há por trás da farda do Jacobina. Precisamos de uma aceitação social que nos diga quem somos. A perda dessa aceitação nos deixa desnudos, desprotegidos e fragilizados. Quando nos roubam a farda, a gente fica esperando alguém que dê outra. Porque a gente não sabe assumir a nossa própria pele, não sabe nem o que ela é. Recordo que uma vez, sempre lembro disso, porque eu achei muito engraçado, estava numa livraria e resolvi folhear o diário da Marilyn Monroe. E numa determinada passagem ela dizia assim: as pessoas dizem que me admiram, mas elas não me admiram porque elas não sabem nem quem eu sou. Na verdade, nem eu sei quem eu sou. Vou morrer uma desconhecida para mim mesma. Eu achei aquilo tão incisivo, tão filosófico. Como eu queria que as pessoas, que às vezes criticamos tanto a Marilyn Monroe, né, achamos que é aquela loura estereotipada. E tinha aí uma inquietude filosófica, claro, ela me ganhou por essa frase. Ela também tinha essa angústia de não saber quem ela era, sentia essa saudade de si mesma. Nós vivemos um momento da superficialidade. Nós nos identificamos com fardas e acabou, nem procuramos construir alguma coisa por trás dela. E temos a segurança que se essa cair, alguém vai nos fornecer outra. Nós delegamos a terceiros o direito de construção da nossa identidade. E por isso não temos valores profundos, não temos identidade profunda, não temos discernimento. Fica tudo entregue a essa onda das marés. Você sabe que a etimologia da palavra inteligência vem de intelégia, de escolher dentre. Escolher dentre as opções que o mundo me dá, qual é a correta. Ou seja, exige discernimento. Escolher dentre as coisas que o mundo propõe que eu seja, quem sou eu, exige identidade. Para ter valores também, eu preciso ter uma identidade, preciso ter um propósito de vida. Eu sei que eu quero ser justo e fraterno. O que me leva para lá é coerente comigo mesmo. Que me leva em direção contrária é incoerente. Minha identidade é definida pelo meu sentido de vida. Se eu não tenho essas coisas, eu estou realmente à mercê das marés. Aí eu estou confortável dentro da farda do Jacobino. Com aquela confiança que se me tirarem essa, me darão outra. E nem sempre dão. E às vezes ficamos encolhidos num canto, nos vitimizando e culpando o meio. Porque me roubaram uma farda e não me deram outra.
Perfeito, professora. Eu tenho a impressão, como tantos outros, de que as redes sociais, que tanto benefício também podem trazer, né? Por exemplo, poder assistir uma palestra da senhora, seja aqui no Instagram, seja no canal da Nova Acrópole, que eu recomendo aqui para todo mundo, quem não conhece. Ela, claro, as redes sociais claramente têm esse benefício, mas de forma geral elas parecem um instrumento de homogeneização, né? Como que a gente lida com isso, professora? Porque ao mesmo tempo que assim tem esse caráter de superficialidade, de banalidade, de as pessoas mostrarem vidas irreais na expectativa de que elas vendam mais dos seus produtos, é aquele mecanismo da publicidade que parece mal compreendido, de certa maneira, né? Porque parecem que já não querem pensar a
Novamente, a sua
publicidade como
voz
uma
sumiu.
ferramenta para
Não
você.
ouço.
Sumiu? Vamos ver se.
Ah, não ouço. Deixe-me sair daqui e voltar.
Vamos aguardar o retorno da professora Lucelena Galvão. Pessoal, eu vi que algumas pessoas pediram para eu tirar os comentários, mas eu acho que tá tranquilo. E, na verdade, eu também fiquei com medo de tirar os comentários e ter algum problema de conexão. Basicamente, foram essas as razões, por isso eu estou mantendo, tá bom? Só vocês ficarem tranquilos, mas eu acho que tá tudo ótimo, sem nenhum problema. Deixa eu ver aqui se a professora aparece. A professora mandou já, maravilha. Daqui a pouquinho ela reaparece aqui para gente, para que a gente possa ouvi-la mais um pouquinho e encerrar a live. Obrigado,
Sim.
professora, pela sua paciência. Mas eu dizia, professora, que as redes sociais, as pessoas parecem que estão encarnando a publicidade, não pensando-a como uma ferramenta para você levar bem a um número maior de pessoas, mas para que você leve qualquer coisa, incluindo as maiores vulgaridades, né? Professora, como que a gente se arma, talvez até tendo a filosofia como escudo e lança principal, num mundo assim que parece, como a senhora colocou, está andando numa marcha veloz para uma banalidade talvez jamais vista. Seria, até lhe pergunto, seria um indicativo de declínio cultural?
Com certeza. Nós estamos falando de um homem que amava a vida, apesar de todas as suas incoerências, e, portanto, se concentrava nela. Eu não conheço um antídoto melhor. Amar a vida, concentrar-se nela, encontrar o sabor da vida. Porque o que hoje a gente tem em redes sociais, no passado tínhamos em telenovela, tínhamos em veículos de informação de tudo quanto é jeito. Uma coisa que eu digo é, se uma pessoa não gosta da vida e quer fugir dela, foge até com sinais de fumaça. Nós só pavimentamos agora as rotas de fuga. Mas continua sendo uma rota de fuga para aquele que não ama a vida, não acredita nela, não está envolvido nela. Porque só amando a vida é que você para de querer o tempo todo encontrar válvulas escapatórias, catarse em fantasias coletivas. Nós procuramos porque parece-nos que a vida é insípida. E existe uma série de razões para isso, que não vou entrar em detalhes porque o nosso tempo não permite. Então, nós entramos nessa encenação que é um pouco aquilo que o medalhão diz, né? O Janjão, que a teoria do medalhão anuncia, o Janjão que é aconselhado pelo pai a ser uma fachada. Eu diria que a gente vive no nosso momento histórico a glória do Janjão, é o grande drama que é interpretado, porque tudo ensina isso. Você acredita, Rodrigo, que eu já peguei livros da moda pedido por meus observadores, meus seguidores, livros da moda, de você folhear da primeira à última página, um livro de 300 páginas e não ter uma única ideia? Uma ideia. É simplesmente uma enrolação em cima do pensamento da moda para atrair pessoas que pensam que você sabe muito e que pensam que você está pensando. Não me admira alguém escrever um livro de 300 páginas sem ideias. O que me admira são milhares de pessoas não reconhecerem isso. Já não se reconhece mais as ideias, que dirá saber gerá-las. Então, é óbvio que você vira presa de todo tipo de manipulação. Já não conhece mais esse sabor que os filósofos mais amam. Você quer saber qual é o grande prazer dos filósofos? Vê ideias. As ideias reverberam, iluminam mil coisas da nossa vida. A gente já não sabe concebê-las e não sabe nem reconhecer quem as tem e quem não tem. Viram joguetes na mão das aparências. Portanto, nós vivemos exatamente a encenação daquilo que a teoria do medalhão fala, os conselhos do pai para o Janjão, né? Para que ele apareça sem pensar nada. No fundo, onde você não encontra isso? Palestras na internet. E a internet é muito boa, mas a quantidade de palestras que são feitas pelo Janjão não é brincadeira. Livros da moda, tá bom, nós temos livros muito bons, mas a quantidade de livros de autoria do Janjão também não acaba mais, não tem nada. Nós realmente entramos na história de construir uma fachada e achar que isso é mais importante do que ter alguma consistência. E já não identificamos quem tem consistência e quem não tem. Portanto, somos facilmente manipuláveis. O que ancora o homem, o que o protege da manipulação é ter identidade, é ter ideias próprias, saber reconhecer ideias.
Perfeito, professora. Parece mesmo, né? A senhora estava falando, e acho que essa frase é forte, parece que a gente está virando um país de janjões, né? De janjãos. O mundo, né, professora? Todo mundo mais preocupado em ser um medalhão reluzente por fora e vazio por dentro. E, professora, para que eu não tome mais muito tempo da senhora, eu fico me perguntando como que a filosofia que está em Machado, e não só, a filosofia também de modo geral, a filosofia antiga, que é uma especialidade da senhora, ela pode nos ajudar, como que ela pode nos ajudar para que nós não sejamos, e agora eu me lembro um outro conto, que só de lembrar já me dá vontade de rir, porque Machado também é muito engraçado, que é o segredo do Bonzo, né, professora? Que no final das contas, ele tá colocando narizes falsos, né? Então, como que a gente faz para não ser nem um medalhão, para não ser nem o Jacobina que não se vê diante do espelho, salvo se estiver com a sua alma externa, né, com a sua farda, nem para cair ali naquele problema da falsidade, da mentira, do segredo do Bonzo? Como que a filosofia, professora, pode nos ajudar na prática, não apenas nessas discussões que muitas vezes, sobretudo, isso é uma opinião particular, sobretudo na academia, parecem discussões bizantinas que não querem alterar o homem, né? Como que a filosofia pode evitar ou nos ajudar a não sermos esses medalhões?
É engraçado porque o Bonzo Pomada, ele não sabe até que ponto chegou o neopomadismo, né? O neopomadismo é muito elevado. Porque o Pomada dizia que é muito melhor parecer do que ser, que dá muito menos trabalho e alcança muito mais resultado. Os neopomadistas dizem que o ser não existe, que é perda de tempo você procurar isso. Você tem que se preocupar em parecer da melhor maneira possível, porque a vida é apenas isso. Na verdade, o ser humano que desenvolve algo de vida interior, um diálogo interno, e começa a perceber quem ele é por trás de tudo isso e além de tudo isso, ele começa a perceber que isso é tudo uma grande comédia. Recordo quando eu entrei em Nova Acrópole, o meu professor de filosofia me pediu que eu, antes de dormir, olhasse o meu dia e visse o que me fazia mais feliz. Eu fui descobrir que eu estava feliz no momento que eu mexia com a terra, plantando uma roseira. O resto tudo tinha sido uma chatura, mesmo quando eu estava, entre aspas, me divertindo. Eu cheguei na frente do espelho e disse: que tipo de ser humano viveu 24 anos, que era a idade que eu tinha na época, e não sabe nem o que lhe faz feliz? E a partir dali eu comecei a me rastrear no meio daquilo que me diziam que eu era. Rastrear quais eram as coisas que eu realmente amava, quais eram as coisas que realmente me realizavam. E a filosofia é um precioso auxiliar para isso, para que você desenvolva um diálogo interno, saiba provocar um vazio, aquilo que Helena Blavatsky chamava da voz do silêncio, né? Isole um pouco os ruídos de fora. E tem um momento de divinos ócios, como dizia Platão, onde você começa a conversar com você mesmo. Isso seria suficiente para te realizar na vida? Isso realmente te traz felicidade? Comece a encontrar as coisas que te trazem realização, comece a fixar essas coisas como balizas, comece a avaliar todos os seus dias num diário para ver se você foi na direção daquilo que é legítimo para você ou se deixou arrastar pela opinião coletiva. Esse diálogo interno, essa vida interior, tem um livro de Jung que eu gosto muito, que é O Segredo da Flor de Ouro, que é uma tradição oriental que ele comenta soberbamente. Diz que a flor de ouro é a nossa identidade, que nasce nesse espaço de diálogo interno que a gente desenvolveu. É aquilo que as tradições chamam de um nome interno. Quando você isola os ruídos e começa a dialogar consigo mesmo, descobrindo qual é a sua verdadeira felicidade, a sua verdadeira alegria, aquilo que te dá paz, serenidade, que te permite o sono dos justos, estar quites com a vida, sentir aquela sensação de que se você morresse essa noite, é lamentável que o palco fosse tão pequeno. Mas dentro do palco que te deram, eu fiz o meu melhor, estou quites. Vida, nada me deves, vida, estamos em paz, dizia um grande poeta, Amado Nervo. Enfim, a filosofia te auxilia nisso, a encontrar-se no meio daquilo que você não é e a fixar balizas reais, legítimas, para que você possa trazer o seu ingrediente ao mundo. O mundo necessita dessa identidade que só você tem. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, dizia que cada ser humano que morre significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Nós somos um universo ímpar e irrepetível. E o mundo humano, a natureza como um todo, a natureza humana em particular, necessita desse ingrediente que nós trouxemos ao mundo, dessa nota, desse algo mais. E que a gente possa encontrar e valorizar essa busca e esse encontro. E uma vez que encontramos algo nosso, vamos colocando isso como balizas do nosso deslocamento pela vida. É uma briga muito dura, mas no final das contas nós viemos aqui para isso. Nunca foi fácil. Mas já houve homens que tinham identidade e que eram fiéis a ela, independente das pressões do meio, porque sempre houve as pressões do meio. Nunca houve um momento muito bom para você construir a sua individualidade. Sempre foi difícil, mas sempre foi a grande questão que viemos ao mundo para resolver.
Professora,
Como diz Diógenes, né? Saí ao meio-dia com a lâmpada acesa procurando em Atenas um homem. Você sabe que ele passou a vida inteira e nunca achou nenhum. Não seria diferente hoje.
Professora, eu queria encerrar com uma pergunta que é a seguinte: quando a gente olha aquela tipologia clássica dos personagens, Deus, semideus, homens muito bons, até o tipo satírico, que seria o mais baixo. E a gente, de alguma maneira, tenta aplicar isso à literatura brasileira e à literatura mundial contemporânea de uma forma geral. parece que os tipos de personagens se concentram nesse mais baixo, né? Que é o Janjão mesmo, que é o Jacobina. E quando a gente olha lá para trás, por exemplo, para Ilíada, para Odisseia e tantas outras obras maravilhosas, inclusive orientais, há modelos a serem seguidos. E eu fico pensando, será que eram os poetas que queriam, com a sua arte, dar esse modelo, dar essa bússola, esse norte aos leitores? Ou será que havia mais modelos na realidade concreta? Será que hoje nós estamos perdendo em nós todos essa força, essa vontade de nos melhorarmos para servirmos de modelo ao próximo?
Na verdade, nós temos valores que orientam uma certa sociedade. Nós podemos dizer que sociedades antigas, como o mundo greco-romano, ou mesmo anteriormente o mundo egípcio, havia um modelo heróico de vida. E, portanto, o referencial que era colocado era o heróico. Você pode dizer que qualquer sociedade tem uma grande massa de homens que não tem identidade. E alguns poucos despertos. Acontece que quando o modelo daquela sociedade aponta para a individualização, no sentido junguiano, para o despertar da nossa própria identidade humana, é mais provável que alguém desperte, porque o meio incentiva. Quando o meio não incentiva, quando o modelo é a massa, quando aqueles que são invejados são os mais massificados de todos, a cultura não favorece, não incentiva. Então, você despertar quando a cultura te convida tanto é muito mais fácil do que quando a cultura preza o coletivo. Então, nós vivemos um caldo cultural onde a massificação é muito louvada. Isso torna mais difícil. Mas eu não acredito que naquele momento histórico, ou no momento atual, os seres humanos fossem diferentes. Simplesmente, nesse momento, você tem que despertar através do seu próprio esforço. Porque não há convites civilizatórios para despertar. Você tem que encontrá-lo ou na inspiração do passado ou no seu próprio referencial interno. Eu acho que naquele momento os grandes poetas, os grandes escritores se inspiravam no modelo heróico porque ele ainda estava à vista. Você percebe que naquele mesmo momento, quando a civilização decai, entra o estoicismo, que é uma escola que trabalhava sobre os modelos morais que deveríamos seguir para podermos chegarmos ao ponto de olhar novamente para o heróico. Eu acredito em grandes escritores como Machado de Assis, que estão olhando para o mundo moral para que a gente constate onde a gente está. Se eu quero chegar a algum lugar, digamos que eu quero ir na sua casa, eu já sei onde eu quero chegar. Agora eu tenho que descobrir onde eu estou. Se eu me perco, eu ligo para você e você pergunta onde está a Lúcia. Eu digo, não faço a mínima ideia, não dá para te ajudar. Olha o nome da rua. Olha o estabelecimento comercial. Porque para você chegar a algum lugar, que são os dois parâmetros da identidade, você tem que saber onde você quer chegar e onde você está. Uma cultura heróica mostra onde você quer chegar. Uma cultura que se inspira no moral, ou um autor que se inspira no moral, ele diz onde você está. As duas coisas são necessárias. Por isso que eu digo que Machado de Assis olha para essa massa de tipos bizarros, mas ele olha de cima. E a gente olha pelos olhos de um homem lúcido, mostrando, olha a loucura que você está metida no meio, sai daí. Você se sente convidado a subir. Mas ele não está desconectado dessa lucidez e dessa integridade que é própria do heroísmo, que ele espelha na sua própria forma de viver, que é um homem tremendamente íntegro.
Certamente. Professora, quero aqui, em nome de todo mundo, meu e de todo mundo que assistiu a live, te agradecer do fundo do coração pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho e, sobretudo, pelas suas reflexões, que são sempre deliciosas de serem ouvidas, e não só deliciosas no sentido de agradáveis, como realmente fazem a gente também querer ser melhor um dia após o outro. É sempre muito bom ouvi-la, sou um grande admirador da senhora, sempre vejo suas palestras no YouTube e muito, muito obrigado por ter nos brindado com a sua palestra, com a sua aula, com as suas palavras nessa noite. Muito obrigado, professora.
Eu que agradeço. Sempre que necessitar, estamos por aqui. E agradeço e peço desculpas ao público pelas turbulências técnicas, né? Da internet.
Senhora, professora, eu não sei se a senhora... Houve um momento simbólico na noite. Não? Não? Então, professora, um beijão.
Tchau.
Um beijo. E eu ia falar para a professora o seguinte, uma pena que ela não vai ouvir, mas fica aqui publicamente. Houve um momento simbólico na live, que foi quando eu estava sem luz, né? E quando a professora começou a falar, eu não sei se vocês repararam, que foi assim, um minuto depois dela começar a falar, a luz se fez, né? Ou seja, quando o Rodrigo fala, ficamos na escuridão. Quando a professora Lúcia Helena fala, regressamos ou vamos à luz. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Amanhã, no meu perfil, nós vamos conversar com a Angélica Lino, minha querida amiga, pós-graduada em literatura, tem feito um trabalho muito bom na revista Bula, resenhando livros, pensando sobre livros, discutindo. Então, a gente vai conversar sobre vários temas. Vamos falar sobre o escritor húngaro Xandor Márai, vamos falar sobre um escritor maranhense, o padre João Mohama, com quem a Angélica tem uma história de leitura toda especial. Na semana que vem começaremos a Semana da Literatura Brasileira. Inclusive, o nosso primeiro conto aqui da semana é A Sereníssima República, de Machado de Assis. E na sequência, Lima Barreto, Nelson Rodrigues, Cecília, Lígia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Vai ser sensacional. Aguardo todos vocês. E lembrem-se de que no dia 12 de setembro, assim que a live acabar, a última live da semana, assim que a live acabar, serão abertas as inscrições para o meu curso de literatura brasileira, o Veredas Infinitas, que hoje é, sem sombra de dúvida, o maior curso de literatura brasileira da internet. É um curso que hoje já conta com mais de 160 horas de aulas já gravadas. A nova turma terá novas aulas ao vivo, novas aulas imersivas, em que veremos escritores como Machado de Assis, Gregório de Matos, Castro Alves, Olavo Bilac, Gilca Machado, Francisca Júlia, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, sem falar os mais de 120 autores que já estão lá no curso com obras ou textos analisados. Então, pessoal, coloquem na agenda esses dois momentos. O momento 1 começa no dia 6 de setembro, às 8 horas, aqui no meu perfil. A Semana da Literatura Brasileira será aberta, lives para todo mundo. E eu quero todos vocês aqui porque são 7 dias e é um verdadeiro curso. E no final da semana, abriremos as inscrições para o Veredas Infinitas. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Realmente foi uma honra imensa poder conversar com a professora Lúcia Helena. E amanhã, como eu disse, as nossas conversas por aqui continuam com a Angélica Lima. Pessoal, um forte abraço, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus. E até amanhã na nossa próxima conversa.